Bom dia, amados irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje pela manhã, juntamente com a minha esposa, o meu filho, que está morando conosco, perto de nós, não veio porque está apoiando o trabalho lá do Icaraí, e o nosso filho mais velho não está morando mais aqui em Fortaleza, está morando no estado de Pernambuco. Deve estar voltando no final do mês para fazer um trabalho aqui em Fortaleza. Para nós é uma alegria muito grande. Eu estive aqui alguns anos atrás, num almoço com os pastores, quando conheci o prédio, as instalações da igreja, e agora estou conhecendo os irmãos. Alguns aqui já conhecia, e a maioria ainda não. É um prazer muito grande poder compartilhar da palavra do Senhor. Vou colocar aqui o relógio do meu celular para eu poder não ir além do normal. Irmãos, nós começamos o trabalho em Icaraí. Nós chegamos no Icaraí em 2003, vindo de Belém. Trabalhamos quando eu sou formado no Cariri, no Seminário Batista Regular do Cariri, a Cintic também. Eu fiz a área de teologia, a Cintic também. Aqui em Fortaleza, a Cintic deu continuidade ao estudo dela, fez IPCT, fez hotelaria e também fez a pós-graduação em EAD. E aqui também eu consegui fazer a minha graduação, reconhecida em teologia, em filosofia, e o nosso próximo alvo é fazermos também a área de história ou pedagogia. Está nos próximos meses, iremos dar entrada nisso e também iremos terminar o nosso curso de aconselhamento pastoral, nível de pós-graduação ou mestrado. São os nossos alvos na área acadêmica. Nós temos trabalhado desde que chegamos em Icaraí, em 2003. Está aí a cidade. Colocamos uma foto da igreja católica, porque a cidade é predominantemente católica, né? Digamos assim. Aí é o casal. O nosso versículo, Romanos 11, 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a gente começou o trabalho em 2004, em 2003 ficamos espiando a terra, e para nós era um desafio, porque eu trabalhei, nossa primeira igreja foi na Paraíba, passamos 8 anos ali. Para mim é um estado diferente, porque eu sou paraense, minha esposa é daqui de Fortaleza, e fomos trabalhar no sertão. Foi um desafio muito grande, igreja pequena, início de ministério. Depois fomos para Belém, passamos 3 anos em Belém e voltamos para Icaraí em 2003. E ficamos aguardando a vontade do Senhor. E começamos o trabalho em 2004 e em 2011 nós organizamos 2012 como igreja. E estamos agora esperando Deus nos dar a oportunidade de construirmos o templo da igreja. Então, aí um pouco da situação do município, população. Mais de 300 mil habitantes, um município colado à Fortaleza, que tem grande perspectiva de crescimento. 90% se diz cristã, 62%, 75% católicos, 24% de evangélicos e 41% de espíritas. Então, um município marcado profundamente pela influência dos jesuítas. E até hoje, vocês sabem muito bem que isso é muito forte em muitas cidades do interior, né? E Caucaia não escapa disso, né? Uma maldição, né? E hoje a presença evangélica ela não é conservadora e vem se destacando a essa influência no meio político. Eu estive na sala de história eclesiástica, a gente sabe onde isso vai dar. Hoje, fazer parte do evangelho, de ser evangélico para muitas pessoas em Caucaia, significa ser parte da elite social do município. E tem uma corrida desenfreada na área de assumir cargos, não que seja contra isso, mas a gente está acompanhando de perto, a gente vê que existe essa questão aí, é muito perigosa, né? E está caminhando para isso aí. Então, a carência do evangelho se faz presente, mesmo num número tão, digamos assim, vantajoso em relação ao que se diz como presença evangélica no município, sobretudo das igrejas fundamentalistas. Nós somos a única igreja batista regular do município de Caucaia. Tem um trabalho numa região chamada Tucunduba, uma congregação da igreja Beneza, e tem outros trabalhos também na igreja bíblica, mas bastante regular mesmo, só nossa igreja organizada. Por isso que a gente coloca Calcaia para Cristo, porque há muito o que fazer. Há muitos distritos, tanto na área de praia, como na área central, e também aos arredores de Calcaia, nos locais chamados sítios ou assentamentos agrícolas. O comércio e indústria, tem o parque eólico, que vai ser instalado, tem a questão do complexo industrial do Pecém, que atraiu muita gente, e a nossa igreja cresceu muito nesse período, encolheu um pouco mais agora, e cremos que ela vai desenvolver mais ainda. E desde 2004 que tem essas questões que vocês estão vendo aí, a questão industrial está sendo para aquela área ali, e vale a pena investir, porque vai crescer muito a cidade de Calcaia. Daqui a uns próximos 20 anos, praticamente ela vai dobrar de tamanho, essa é a perspectiva. Chegamos em 2003, como falamos aí, organizamos em 2012 e compramos um terreno em 2013 e pretendemos começar ainda este ano a construção da igreja, caso Deus abra as portas para isso, do nosso templo. Aí toda a igreja gosta de ver uma parte dos irmãos que foram batizados no ano passado. Nós temos também trabalhos evangelísticos, dentre eles a Blitz da Salvação, que todo ano fazemos. E vamos incentivar a igreja a fazer mais vezes também, fora desse período de apenas uma vez por ano, que é um trabalho que a gente faz no sinal, com muitos folhetos, muito evangelismo mesmo. Pode passar, por favor. A gente não trabalha só com evangelismo também. Aqui a Colácio também faz um passeiozinho, né? É muito bom. Aí a parte da congregação, nós temos a congregação do Jardim Iracema. No ano passado tivemos uma conferência missionária com o professor Geraldo e aproveitamos para tirar uma belíssima foto. Esse aí é lá na congregação do Jardim Iracema. Trabalho com as crianças que nós temos e também trabalho com as senhoras, essa é a presidente da SAF. E ontem, essa foto foi ontem à tarde com as crianças lá. A minha esposa, ela dá aula particular todos os dias, de manhã, de tarde. E esse trabalho que ela executa, esse ministério, tem abrido portas. Temos tido contato com os pais desses alunos e muitos deles têm se convertido na igreja. As irmãs ontem também, na sua reunião, no estudo que elas tiveram ontem sobre a questão de alimentação, e a nossa irmã lá que deu. Esse é o nosso pastor da congregação. Orem por ele, o pastor Emanuel Monte, a sua esposa Monique e o seu filhinho Bernardo. Eles trabalham arduamente ali, com muito amor e muito carinho. E brevemente teremos outra igreja organizada ali no bairro Jardim Iracema. Para quem quiser acompanhar no Instagram, é IBR Plenitude. E o nosso Instagram também é IBR Icaraí. Vocês podem acompanhar. Não colocamos aí, mas lá vocês vão ter links, vão ter estudos, as mensagens e mais informações acerca do nosso trabalho. Nós queremos que os irmãos orem pela construção do nosso terreno, pela firmeza dos novos convertidos. Alguns se desviam, infelizmente falando. Pelos novos membros, para que eles fiquem firmes na fé, e pelos irmãos da nossa congregação ali no Jardim Iracema. Nós somos gratos a Deus pelo nosso sustento. Deus tem nos apoiado, nos sustentado todos esses anos. Nossos filhos cresceram ali, os dois já são casados. E também quero agradecer pelo nascimento do nosso netinho, Elias Calel, né? E pela vida da nossa igreja, que tanto nos anima no ministério, tanto nos apoia e nos incentiva a continuarmos lutando, pregando o Evangelho. Essa é a foto, a perspectiva do nosso templo que queremos construir lá no Icaraí. Nós temos um terreno de 13 metros por 40, ele fica da beira da pista, da 090, 5 quarteirões. Agora está asfaltado o acesso até lá, e a rua da igreja não está asfaltada ainda, mas temos promessa de que será feito isso em breve. E agora a gente quer mostrar um vídeo falando acerca do... Para vocês terem uma ideia do local, da localização, do que a gente quer realizar ali.
porque estamos dando início a essa obra aqui. Estamos na fase de limpeza, a próxima fase será de estruturação do mundo e terraplanagem. O terreno é desvelado, a gente vai procurar trazer um nível mais próximo possível da Pitágora.
Neste local que vamos fazer, nós pretendemos construir o templo da igreja. E nós temos até os irmãos para pedir orações nesse sentido, para que este alvo, este projeto, seja concretizado. O nosso alvo agora aqui é construir uma igreja, um prédio, para nós reunirmos. Nós estamos divulgando com os irmãos nas igrejas, pedindo o vosso apoio, para que possamos ter condições de construir. Podemos ouvir mais adiante informações acerca da planta, da igreja, como você pode contribuir, como você pode nos ajudar, orando, divulgando, conseguindo pessoas para ajudar. Então, estamos à disposição para dar mais informações acerca desse projeto que queremos desenvolver aqui.
Irmãos, a gente tem trabalhado muito, orado, feito alguma reserva já. Nós tínhamos no começo do ano em torno de 10 mil reais guardado, é pouco para o que a gente quer, mas a gente tem feito bazares, né? As irmãs têm ajudado muito, e assim a gente tem feito também uns guardanapos de cozinha. Quem fez o bordado foi a mãe dela. A mãe dela tem 87 anos. E fez esses bordados para ajudar. Está na mesinha ali. Quem quiser adquirir, preços módicos, viu? Tá bom? Ninguém vai colocar muito elevado, não, tá? Não é nada. Né? Não posso, não, é para falar agora. Tem que ser. E também, nós temos um irmão que mora na Coreia. Ele tem apartamentos no Icaraí, no Cariri Beach. Aqui vem a propaganda, certo? Então, se você quiser passar o fim de semana lá com a sua esposa ou com alguém, diga para a gente que parte do que a gente arrecadar lá no Cariri, um apartamento de alto padrão, e parte do lucro vem para a construção da igreja. Então, a gente tem todo mês entrando de 1.000, 2.000 reais na conta através desses aluguéis. Parte fica para a igreja e eu sou responsável por eles. Então, vou divulgar depois. Não coloquei aqui, vou divulgar para o irmão que estou com o WhatsApp dele. Pode falar comigo. E as reservas já estão feitas, já estão quase todas lotadas até o mês de dezembro. A partir de janeiro a gente vai disponibilizar novas reservas. Irmãos, eu quero fazer uma oração e ler um texto com os irmãos aqui. Vamos ficar em pé para a gente poder mudar um pouquinho a posição, né? Vamos fazer uma oração. Amado Deus, te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã, compartilharmos o que Deus tem feito através daquela igreja ali do Icaraí, Senhor, daquele trabalho. Agradecer pelos irmãos desta igreja que têm se interessado por missões aqui no estado do Ceará e também em todo o mundo. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos desperte, nos incentive cada vez mais para pregarmos a Tua Palavra em todos os lugares. Oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados irmãos, queremos ler um texto da Palavra de Deus. É em Gênesis 12, versículo de 1 a 4, onde vamos encontrar a base bíblica para missões. Gênesis 12, de 1 a 4, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Amém? Irmãos, o trabalho de missões não é algo inventado pelo homem. Não é algo que foi inventado por uma igreja ou que saiu de uma mente humana. Quando nós estamos envolvidos em missões, seja pregando o Evangelho, seja estudando, ou contribuindo, ou orando, por isto, nós estamos fazendo algo que parte da vontade de Deus, do coração de Deus. É muito ruim a gente ser levado a fazer alguma coisa quando a gente não sabe nem o que, nem para quê. Mas o trabalho de missões, ele tem uma fundamentação bíblica. Nós não estamos meramente preocupados com a expansão de uma denominação, ou de uma igreja, ou de um conceito, ou de uma ideia. Nós estamos seguindo um planejamento de Deus. A missões parte do coração de Deus. E é bom que cada crente compreenda isso desde cedo, da escola dominical, os crentes novos, os crentes antigos que já sabem, ou têm uma ideia basicamente do que a igreja é, o que ela representa. A igreja existe para fazer missões. A razão da igreja existir é isto. Ela pode fazer de modo direto. Algumas estão fazendo de modo indireto, alguns estudiosos já estão dizendo que muitas igrejas estão fazendo a terceirização, digamos assim, de missões, pagando, sustentando missionários. Mas mesmo que a igreja faça isto, ela também precisa fazer missões. Ela precisa ser uma igreja que evangeliza, que saia nas ruas, que use as ferramentas diversas que nós temos, seja a amizade, seja a sua influência no trabalho, seja na faculdade, em suas teses. Não tenha vergonha, às vezes a gente fica com medo, né, de encarar, e realmente dá medo, né? Hoje em dia estamos vivendo épocas difíceis. Eu estava conversando com a minha esposa ontem sobre isso. O mundo que nós vivemos hoje é totalmente diferente da década de 70, de 80, né? E isso nos causa muitas vezes arrepios. A gente fica com medo. Há uma força muito grande do inimigo contra a igreja, contra cada um de nós, contra a família, contra os nossos conceitos, contra as nossas ideias, tentando nos impedir de fazermos aquilo que Deus nos ordena. Nós encontramos aqui em Gênesis 12 que Deus, ele não foi apanhado de surpresa quando Adão pecou. Ele já havia planejado tudo direitinho para que o mundo acontecesse, para que acontecesse a remissão, a salvação, o evangelho fosse pregado, viesse o Salvador e houvesse o resgate do homem por parte do próprio Deus. Deus, ele tinha um plano prévio, e nesse plano consistia em fornecer um meio mediante o qual o homem poderia ser reconciliado e restaurado a comunhão com Deus. Nesta mensagem nós vamos abordar a base bíblica para este pensamento, para esta ideia, para o mandato de Deus para a igreja, o significado de missões no Antigo Testamento e o fundo teológico de missões para a igreja. Nós queremos entender primeiramente que missões iniciou-se em Deus. Em todos os eventos nos quais aparece Deus se relacionando com o homem, Deus, ele foi o iniciador. Foi ele quem começou esta ação, né, de levar o homem à reconciliação com ele. E em Gênesis capítulo 1 ao capítulo 2, nós temos ali na Bíblia relatado a criação. Em Gênesis 3 aparece a queda. Em Gênesis 3 e 15, aparece a primeira promessa de restauração, onde está escrito o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando eu cheguei na cidade de Souza, da Paraíba, tem uma igreja católica muito grande, lá. Inclusive, alguns anos atrás, caiu a torre, de lá, através de um raio, né? Dizem que a torre levou 80 anos para ser construída, a torre, né? E havia um desenho muito bem feito, né? Depois eu vim descobrir que aquele desenhista trabalhava deitado, né? Não sabia como ele fez aquele negócio ali, né? E tinha uma imagem de uma mulher, que dizem que é Maria, pisando num globo, e ao redor desse globo uma serpente. Vocês já viram visto? Muitos acham que foi Maria que venceu a serpente, né? Mas não foi. Foi o descendente de Eva, que foi Jesus Cristo. Ali é a promessa de salvação, o descendente da mulher, a semente da mulher. A mulher não produz semente, quem produz semente é o homem. Mas ali seria algo Espiritual se referia a quem? A Jesus Cristo. A primeira promessa, em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. E logo a seguida, no capítulo 4 de Gênesis, nós vemos que há uma coisa que nos assombra muito, que é a evolução do pecado sobre a terra. E isso aconteceu nos dias de Noé. E isso está acontecendo hoje. O pecado, a maldade, não está aumentando, está se multiplicando de maneira assustadora, que até nos causa, assim, uma certa surpresa. E se não fosse o fato de estarmos analisando o que diz a palavra de Deus, a gente nem acreditaria nas coisas que estão acontecendo. Estamos vivendo hoje o que a palavra de Deus fala. A verdade está sendo trocada pela mentira, grosseira. E a humanidade, de uma maneira fenomenal, no mundo inteiro, está optando pela mentira, em lugar da verdade. E a maldade está se multiplicando. Os irmãos não sabem das notícias, estão acompanhando muito bem o que está acontecendo lá fora, e aqui dentro do país também. Aconteceu isso no dia de Noé. E como retribuição ao pecado, veio o dilúvio. E logo a seguir, veio também o reavamento do pecado através de Cã, o filho de Noé. E logo em seguida, após o dilúvio, veio a culminação do pecado com a Torre de Babel, que é o que está acontecendo também em nossos dias. A confusão, a mistura, né? Não temos mais uma ideia definida do que é certo e do que é errado. Cada pessoa hoje tem a sua verdade própria em particular, única, intransferível e indivisível. Nós estamos vendo que está se criando hoje até uma horda de pessoas que chamam agora de desigrejados. Tais pessoas não se submetem à disciplina da igreja, elas não se submetem a nenhum conceito definido, e eles dizem que a sua ideia é particular, própria, e ponto, acabou. E não existe mais um conceito único, as pessoas não se submetem mais a isso aí. Isso já foi profetizado, falado muitas vezes no passado pela palavra de Deus e nos livros que a gente leu no seminário sobre filosofia, Francis Schaeffer e tantos outros falaram sobre isso. Quem quiser saber mais, pode ler o livro A Morte da Razão, livro bem pequenininho, né? Faça como eu, que li umas 5 vezes ou mais para poder entender. Mas é assim mesmo. E a Torre de Babel e também a fragmentação da humanidade em Gênesis 11, de 1 a 9, com a grande dispersão por toda a terra. Até que em Gênesis 12, Deus deixa de agir com toda a humanidade e separa um homem para o seu propósito final, que foi a pessoa de Abraão. Nesse texto aqui, em Gênesis 12, Deus se revela como Elohim, o Deus universal. A palavra lá quer dizer o Deus de todos os povos, não somente um Deus, mas de uma fraternidade, Deus de um clã, Deus de um povo único, mas agora o Deus de todos os povos. E é assim que Deus quer ser adorado, que Ele quer ser reconhecido. Eu já participei, já frequentei várias conferências missionárias, às vezes te recebe missionários de outros países, né, que vêm vestido a caráter. Eu não vi a caráter porque eu não podia chegar aqui de bermuda e nem de camisa estampada, né? Eu não sou surfista, né? Nunca pratiquei, né? Estou morando na beira da praia. Mas, meus irmãos, o estranho nos incomoda, não é mesmo? O que é estranho para nós aqui, talvez lá à frente seja estranho para eles. Mas o Evangelho, ele unifica tudo isso aí. Ele, em Apocalipse, diz que naquele dia, lá na eternidade, vão estar ali povos, né, de todos os lugares, todas as nações, louvando ao único Deus. Nosso Deus é o Deus de todos os povos. E isso extrapola a nossa compreensão, a nossa capacidade de raciocinar, porque nós somos muito barristas, né? O cearense, principalmente, gosta muito da sua cultura, né? Mas a gente é levado a entender, a se adaptar, a entender a mente do africano, do holandês, do australiano, do índio, das nações que estão aqui dentro do nosso próprio país, das diferenças populacionais que existem dentro da própria cidade de Fortaleza, né? Entre um bairro da periferia e outro bairro da cidade, a mente, a forma de pensar, de agir, de raciocinar, Tudo isso a igreja precisa entender, e principalmente o missionário, para levar a palavra de Deus a essas pessoas. Elohim ou Elohim indicava um Deus desejoso de ser conhecido por todos os povos, tribos, línguas e nações, seja ela hindu, seja o povo cigano, seja quem for, né? De forma que quando essas pessoas ouvissem que no princípio criou Elohim os céus e a terra, eles entendessem que o Deus queria se relacionar com cada um deles de maneira transcultural. Então fica claro que no Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento, desde a criação, é o Deus de todos os povos, né? E ali também é feita pela primeira vez, em Gênesis 3, a promessa de um Salvador, não somente para um povo particular, mas agora um Salvador para toda a humanidade. E eu pergunto, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que você tem a ver com isso? Foi anunciado também ali à mulher que o seu descendente seria o agente enviado por Deus para reverter a maldição do pecado sobre toda a terra, onde aparece a figura de Jesus Cristo, o Salvador. E nesse sentido, Deus escolheu três testemunhas para falarem dele, torná-lo conhecido. A primeira testemunha foi Abel, está em Gênesis capítulo 4, versículo 2. O seu nome significa sopro ou vaidade, talvez refletindo ali a compreensão que Eva tinha do significado da maldição. Romanos capítulo 8, versículo 20, diz que, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E como a nossa vida é efêmera, né? A gente passa muito rápido por aqui. O que fica mesmo é a eternidade. E a Bíblia diz que Abel, ele fez algo interessante. Abel, ele apresentou-se a Deus de uma maneira que Deus se agradou. E fica a pergunta para nós hoje: nós estamos nos apresentando a Deus de maneira que Ele se agrada da nossa vida, o nosso tipo de comportamento, a nossa preocupação com a pregação do Evangelho? Em Gênesis capítulo 4, versículo 4, diz que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que do seu irmão Deus não se agradou. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, vai dizer que por causa disto ele foi testemunha de Deus em sua geração. Diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Quando eu estive chegando em Icaraí, nós começamos a visitar alguns condomínios, e até hoje a gente faz isso, mas naquele tempo a gente não era bem conhecido, e conhecemos um senhor que ele era norte-americano, ele era aposentado, trabalhou na Austrália, em vários países, e ele nos falou que a mãe dele, nos Estados Unidos, trabalhava e o parte do que ela ganhava, ela enviava para um missionário aqui no Brasil. E, se não me engano, era Stan Best, né? Foi essa pessoa? Dungo Smith, vocês ouviram falar dele? Alguns já se lembram dele ainda, né? Está vendo só como são as coisas, né? O pai dele. Então, meus irmãos, quando o crente, ele preza por ser uma boa testemunha do Senhor, a sua obra não vai ficar aqui na terra. E mesmo depois de morto, o seu testemunho ainda vai repercutir. Quando eu estava na Marinha, em Belém, foi um tempo muito difícil para mim, 18 anos, e eu ficava naquela decisão: sigo a carreira militar ou vou para o seminário? E eu disse, olha para Deus, lá no meu quartel, muitas vezes eu cheguei até a chorar, porque eu queria continuar, meus pais queriam, meu pai queria que eu seguisse a carreira militar, e eu disse, eu vou seguir o Evangelho. Meu pai disse, Sérgio, pastor não dá futuro, pastor não ganha dinheiro. E eu chegava com meus colegas e dizia, fulano, vamos para o seminário? Eu disse, não, vou fazer outra carreira. Disse, tudo bem. Hoje eu sei que você pode servir ao Senhor de várias formas. Você pode ser arquiteto, engenheiro, professor. Mas no meu caso, Deus estava me chamando para algo diferente, algo específico. E eu disse, eu não posso negar, eu fui. E meus irmãos, eu vou lhe contar uma coisa para vocês aqui, para os jovens aqui. Deus tem nos abençoado. Muito. Em todas as áreas que vocês possam imaginar. Espiritual e também financeiro. Não tem faltado nada para nós. Nós não temos nada que nos queixar. Abel foi testemunha de Deus, ele testemunhou Deus, ele foi testemunha mesmo após a morte, e em Hebreus capítulo 12, versículo 21 a 24, diz que o sangue de Abel aparece tipificando Cristo ali. E conta Caim. Qual foi o fim de Caim? Em Gênesis capítulo 5, nós temos a genealogia de Adão. E ali o nome dele é tirado. Por quê? Porque ele apresentou-se de maneira que não agradou a Deus. A segunda testemunha é Enoque. Enoque, Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz que Enoque testemunhou com sua vida e com suas palavras. Eu sei que o tempo está correndo, meus irmãos, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, tá bom? Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz assim: e andou Enoque com Deus e não apareceu mais. Outra versão diz: e já não era, porquanto Deus o tomou para si. Né? Nesse capítulo aqui, capítulo 5, já falei que é excluída a descendência de Caim, e o nascimento de Caim, ele trouxe a Eva um raio de esperança, que foi logo desfeito em Gênesis 4, versículo 1. Eva disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E novamente, dois raios de esperança aparecem aqui na pessoa de Enoque. E Enoque, acontece com ele o seguinte: ele quebra um testemunho, nesse capítulo aqui, vocês vão ver que aparece uma pessoa, nasce e morre. Aparece outro, nasce e morre. E Enoque não morreu. Enoque, ele foi trasladado. E a prova disso é que ninguém viu Enoque cair no buraco, ser comido por um animal. Alguém viu ele ser trasladado. Alguém viu ele subir. E quando Moisés registrou isso aqui, muito tempo depois, ele ouvia de maneira clara, né, e sabia que seus pais falaram para ele do acontecido. Enoque, ele foi a exceção disso aqui. E Deus o chamou para si. Deus, em vez de deixá-lo morrer, Deus o tomou. Em Judas capítulo, aliás, em Judas 14 e 15, né, dois versículos, diz que Enoque testemunhou com palavras com uma vida justa e uma vida santa. E a terceira e última testemunha é Noé. Deus se arrependeu de ter criado o mundo, Gênesis 6 e 6. Noé era um homem íntegro e justo. Noé andava com Deus, Gênesis 6 e 9. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, lá no Novo Testamento, diz que Noé foi testemunha. E assim como também Enoque, Deus livrou Noé da morte. Através de quê? Da arca, né? Ele foi livrado da morte. Noé testemunhou para um tempo impuro e tão ímpio como o nosso. E em 2 Pedro capítulo 2 e 5 e em 1 Pedro 3 e 20 diz que ele foi pregador da justiça. O que nós entendemos com esses testemunhos aqui, meus irmãos? Primeiramente, que eles foram heróis da fé, todos eles. Eles foram notáveis em sua época, em sua geração, tanto na vida como na palavra. Em Lucas capítulo 3, versículo 36 a 38, eles fizeram parte da árvore genealógica de Cristo. E percebemos também nesses textos aqui a universalidade da salvação. Concluindo, meus irmãos, o que nós entendemos com isso aqui? Missões, ela não é uma ideia de última hora, não é algo arquitetado por alguém, por um ser humano. Missões começam na criação e terminam no céu. E Deus se revela à humanidade através da criação, das suas ricas promessas, através de pessoas, eu e você, e através dos seus servos fiéis. Conclusão 2. A importância do missionário. O missionário, ele trabalha com homens. O missionário trabalha com almas. Alguns dizem que os missionários são os maiores, as pessoas mais importantes do mundo, porque eles levam também a cultura e a economia para outro país. Quem trouxe a Coca-Cola para o Brasil? Né? Então, o missionário é muito importante. O trabalho dele vai repercutir para toda a eternidade. E você pode ser também um parceiro nisso. Sendo também um missionário. da sua igreja, pregando o Evangelho, ajudando outros missionários também financeiramente e, sobretudo, apoiando o trabalho do pastor e dos pastores nesta igreja. O missionário é uma pessoa muito importante. O missionário é importante. A nossa motivação para o trabalho. Nós continuamos na luta contra Satanás e os seus anjos. Nós somos aliados de Jesus. Nós estamos numa guerra espiritual. Essa é a nossa motivação. E esses princípios aqui que nós falamos devem orientar a nossa conduta missionária. Porque missões é a união de vida e também a união de palavras. Nós pregamos, falamos e também devemos viver. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade.